Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição especial da Voz da América. Estamos aqui para fazer a cobertura do jogo entre o Petro de Luanda e o Abidjan Basket Club, ABC Fighters, portanto os combatentes ABC. É uma equipa da Costa do Marfim e este jogo é um jogo dos quartos de final do BAL, a Liga África de Basquetebol, que vai decidir quem é o quarto a qualificar-se para as meias finais. Já temos três equipas classificadas. Temos o Stade Malien, que bateu o Cape Town por 78-69. Temos o Al Ahly do Egito, que bateu o Reg do Ruanda por 94-77. E temos o Douana do Senegal, que bateu o Ferroviário da Beira há cerca de uma hora atrás, por 93-73. E agora vamos ter o Petro do Luanda contra o ABC. O ABC chega aos quartos de final, vindo da Conferência Nilo, onde ficou em quarto lugar, com três vitórias, duas derrotas. Portanto, esse foi um grupo muito renhido. Todos os quatro primeiros tiveram três vitórias, duas derrotas. Portanto, isto é um jogo que vai ser interessante. Petro do Luanda claramente favorito. Petro do Luanda é a única equipa nesta fase final com 100% de vitórias. Teve, portanto, só vitórias na fase de grupos, na conferências, e agora entra para aqui também como favorito. Petro do Luanda, aliás, tem sido sempre apontada como um dos favoritos para vencer o torneio, mas isso no papel não conta. O que conta é o que se passa dentro do campo, e hoje o Petro vai ter que bater o ABC para estar nas meias-finais e depois defrontar o AC do ano. Nós estamos a ver se entramos em contacto com o Joaquim Clemente, mas talvez o Alfredo Júnior também já esteja em linha. Não sei se o Alfredo Júnior está em linha. Também não. Portanto, vamos ter que aguardar. Eu vou recordar aqui alguns fatos relacionados com o Petro de Luanda. Temos aqui fatos interessantes. O treinador do Petro de Luanda é o José Neto, que, portanto, é o treinador que mais jogos do BAL já treinou. Ele já treinou 19 jogos do BAL, portanto, mais do que qualquer outro treinador nesta liga. É a terceira vez que o Petro de Luanda está na fase final, portanto, do BAL. Há dois anos atrás ficou em terceiro lugar. O ano passado foi à final com o Monastir, que ficou em segundo. E este ano está outra vez na fase final e todos esperam que seja 3-2-1, que este ano fique em primeiro lugar. A pormenor curioso é que o finalista do ano passado, o Monastir, foi eliminado na fase de grupos. Ficou em quinto lugar e também com três vitórias, duas derrotas, e portanto, como os quatro primeiros, mas foi eliminado na questão dos pontos. Ainda sobre o Petro, temos que o Petro chega a esta fase de grupos com um número recorde de diferença de pontos, cerca de 100 pontos, portanto, de diferença entre os pontos marcados e os pontos sofridos. Ainda no que diz respeito ao Petro, portanto, o Petro também tem aqui Carlos Moraes, um jogador histórico, não só em Angola, mas mesmo, talvez, no basquetebol africano. Portanto, Carlos Moraes foi um dos jogadores que na fase de grupos portanto mais pontos marcou, teve uma média de 17.2 por jogo. Parece que já temos o Joaquim Clemente em linha. Joaquim, estás-me a ouvir?
Boa tarde, boa noite, doutor Angola. João Santa Rita, estamos a vivenciar os momentos que antecedem este jogo de capital importância para as duas equipas, Petro de Luanda e AS de Luanda, Petro de Luanda e ABC da Côte d'Ivoire, se é que está correto, que pretende imitar o AS de Luanda, ainda o Al Ahly do Egito e também o Stade Malien, que acaba por ser a grata surpresa esta ano, já estão nas meias finais, e Petro de Luanda, naturalmente, com responsabilidades acrescidas nessa terceira edição, vai tentar superar a concorrência do ABC da Côte d'Ivoire.
É verdade, ABC. Portanto, o ABC, eu estava a dizer antes de entrar em contacto contigo, chega a esta fase final, vindo da Conferência Saara, com três vitórias, duas derrotas. Portanto, foi a Conferência Sahara foi uma conferência muito, muito equilibrada. As cinco primeiras equipas tiveram todas 3 vitórias, 2 derrotas. O Monastir, que foi finalista o ano passado com o Petro, foi eliminado, embora também tivesse essas 3 vitórias e 2 derrotas. O que é que nós sabemos desta equipa ABC, Abidjan Basket Club?
A primeira grande nota tem a ver com a treinadora Lisa Mill, que é australiana, ela que tem estado a fazer o seu percurso em África, depois de ter trabalhado no Zimbábue, foi para o Quênia, onde orientou a seleção masculina, que num campeonato africano chegou mesmo a vencer a equipa nacional. A seleção na altura era treinada por José Neto, atenção, na antevéspera da BAL, a Federação Angolana de Basquetebol, em vez de dar a representatividade à seleção de Angola, decidiu levar o Petro Luanda, e naquela competição disputada no Ruanda, a seleção de Angola foi surpreendida pelo Quênia, na altura orientada pela Lisa Mills. Este será o primeiro duelo entre Zé Neto e Lisa Mills na BAL. Lisa, que na primeira edição orientou uma equipa de Marrocos, também esteve na segunda e agora está no leme do ABC da Côte d'Ivoire, que tem jogadores fundamentais que fazem parte da formação da seleção ivoriense. Aqui um histórico, o Stéphane Konaté, jogador que já leva alguma idade, está com 33 anos, um jogador que conhecemos perfeitamente, é o capitão da equipa, mas a grande referência da formação do ABC é, sem sombra de dúvida, o Abdoulaye Arona Amadou. Este sim é a principal referência, o jogador que joga com a camisola 10, tem 1,96m de altura, joga na posição do extremo base.
Vai ser interessante. Agora, o que me surpreendeu no jogo anterior a este, portanto, em que o Doana esmagou o Ferroviário da Beira por 93-73. E há que dizer que antes desse jogo começar, todos, não todos, mas muitos moçambicanos consideravam o Doana, portanto, que tinha ficado em segundo lugar na Conferência Nilo, como uma presa fácil para o Ferroviário da Beira, ou que não iria ser um jogo difícil para o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira teve um jogo muito, muito, muito mau, a todos os aspectos, individual e coletivo, mas o Doana surpreendeu-me como uma equipa que estudou bem o Ferroviário da Beira, entrou para o campo com a lição bem estudada, fez o que devia fazer, os seus jogadores estavam individualmente e coletivamente a jogar muito bem. Agora, esta equipa do ABC, como é que tu a qualificarias face ao Petro?
Olha, é uma equipa que reforçou-se para esta fase da competição, com o tunisino Omar Abada, é um jogador base de 1,89m de altura, que vem reforçar essa formação do ABC de Abidjan, ou Abidjan Basketball Club. Ele não esteve durante a Conferência Nilo. O Petro não se reforçou para esta fase da competição, mantém os mesmos 12 jogadores que estiveram na Conferência Nilo, mas a formação do ABC perguntava em relação aos pontos fortes desta equipa. É uma equipa muito rápida na transição de defesa-ataque, tem bons atiradores, mas o Petro Luanda fez o scouting necessário para anular os pontos fortes da equipa ivoriense.
É, vai ser interessante. O que também me surpreendeu nos jogos já realizados dos quartos de final é que houve uma grande diferença, exceto no que diz respeito ao Stade Malian Cape Town, 78-69, portanto, 9 pontos de diferença. Mas de resto, portanto, o Al Ahly bateu o Reg por 94-77, o Doane bateu o Ferroviário da Beira 93-73, portanto, parece haver uma grande diferença de qualidade. Vai ser interessante. O Petro do Luanda, como eu também estava a dizer antes de entrar em contacto contigo, é a única equipa que está nesta fase final, que entra nesta fase final só com vitórias. E, portanto, aparece como clara favorita neste jogo, não só, e também, quem sabe, para chegar à final deste jogo. Há um pormenor curioso, Joaquim, que me chamaram a atenção, que é este jogador do Petro do Luanda, o Solo Diabaté. Se o Petro do Luanda vencer este campeonato, ele será o único jogador a ganhar por 3 vezes o Bala. Ganhou em 2021 com o Zamalek, depois em 2022 com o Monastir e agora está a apontar para a terceira vitória seguida. O Diabaté, um jogador importante para o Petro?
Sim, é um jogador importante. Diabaté está planeado para este tipo de provas. É um jogador que joga preferencialmente na posição 1, tem uma grande envergadura física que lhe permite desequilibrar num drible o seu adversário. É um jogador que, para além das assistências, também penetra e tem um bom tiro exterior e também de longa curta distância. Será interessante ver o Diabaté a jogar contra os seus compatriotas, com quem estará no próximo Campeonato do Mundo pela Côte d'Ivoire. E a ver, vamos, como é que Diabaté vai reagir ou vai abordar este jogo frente à formação ivoriense, a equipa da sua terra natal.
Ele faz parte do 5 inicial?
Em princípio, neste jogo, o técnico José Neto vai colocar o 5 habitual, com Gil Dundão, Carlos Moraes, Lucano, Abubacar Gagô e João Pedro. O Soleimani Diabaté poderá ser o 6º jogador.
Ah, muito bem. Muito bem. E depois temos lá o outro gigante do Sudão do Sul, não é verdade?
O Major.
Estava aqui, que há poucos dias atrás, a falar com um colega do Mali, que considera o Major um grande jogador. Não sei. Faz muitas faltas, não é?
Sim, ele é essencialmente um bom defensor. Ele que, apesar de ter nascido no Sudão do Sul, ele representa a seleção da Líbia, do Líbano, representa a seleção do Líbano, apesar de ser originário do Sudão do Sul, ele representa a seleção libanesa. Pronto, é um jogador defensor, aliás, ele ostenta o título de melhor defensor da BAL na edição 2022. É com estes argumentos que o Petro Luanda foi à busca deste jogador alto, de 2 metros e 11 centímetros de altura, que tem como seu principal cartão de visita os ressaltos e os tampões.
Pois. Pode ser a diferença. Agora, claro está, vamos ter também esse veterano, não é? Carlos Moraes faz a parte do 5 inicial, que é uma verdadeira história de preservância, não é? Ele continua a jogar como é que a gente dizia da outra vez, é como o vinho do Porto, não é? Quanto mais velho, melhor.
Quanto mais velho for, melhor ele será.
É verdade. Portanto, vamos esperar que ele hoje esteja em forma. Eu, aliás, já estava a ver aqui também alguns dados da Bala. Ora, deixa-me ver se eu encontro isso. Que ele está entre os melhores marcadores vindo da conferência, da fase, portanto, das conferências. Agora, claro está, como acontece sempre quando a gente está ao vivo, é quando não encontro esses pontos, não é? Mas, de qualquer maneira, eu vi que ele estava aí numa lista de melhores marcadores. Carlos Moraes, cá está. Portanto, Carlos Moraes teve uma média de 17.2 por jogo. Portanto, Carlos Moraes com uma boa média de pontos por jogo. E vamos a ver o que é que isto dá. Alfredo, diz-me uma coisa. Portanto, neste 5 inicial... Joaquim, diz-me uma coisa. Neste 5 inicial, quantos angolanos? Quantos angolanos?
Não, são todos angolanos.
São todos?
Opta pelo 5, completamente angolano. Carlos Morans, o João Pedro, o Gerson Gonçalves,
claro.
E o Abubacar Gakpo.
Pois, claro.
Abubacar Gakpo é filho de uma angolana com um indivíduo da República da Guiné.
Ah, muito bem, daí o nome Gakpo, exatamente. Era isso que me estava a induzir em erro. De qualquer maneira, portanto, isso é excelente para o basquetebol angolano. O facto da equipa do Petro entrar em campo com 5 angolanos é muito bom, porque não sei se haverá outras equipas aqui nesta fase final do BAL nessa mesma situação, a terem 5 jogadores em campo do seu país. Não sei se o Al Ahly está nessa situação, não sei, mas, por exemplo...
O Al Ahly também joga com 12 estrangeiros no 5 inicial. O Petro é um caso ímpar aqui na BAL, equipa que joga com jogadores nacionais no 5 inicial. João, só para dar um outro tópico à nossa conversa, aqui, e por fazer-se referência à prestação do Carlos Moraes, que é um dos melhores marcadores do global das duas conferências, o Carlos Moraes está com 38 anos, mas internamente é um jogador que tem algum conflito, entre aspas, com a Federação Holandesa de Basquetebol e o seu selecionador, e o público quer o Carlos Moraes na seleção de Angola. E o Carlos Moraes, e fazendo jus às suas qualidades, está a realizar uma boa bal, já fez um bom campeonato nacional, por aquilo que tem feito, está naturalmente a chamar a atenção, entre aspas, do selecionador, para que seja convocado para a seleção de Angola, que em agosto próximo estará no Campeonato do Mundo nas Filipinas.
Muito bem. Olha, Joaquim, mais uma vez, portanto, podemos considerar que o Petra é favorito para este jogo?
Sim, o Petra é favorito. Equipa com mais argumentos, uma equipa experimentada, uma equipa que joga junta há mais de 5, 6 temporadas, a exceção feita para Soleimani Diabaté, que está com o grupo há 10 meses, a semelhança do Damian Paul, e mais joca que chegou ao Petra Luanda nos últimos 2 meses. O basquetebol é uma modalidade coletiva e o Petra Luanda tem sabido preservar a sua estrutura base. É um argumento que o Petro tem usado para essa competição, não é? O seu coletivismo para anular a concorrência.
Pois, olha, já agora aqui mais um outro dado. Eu estava a ver, portanto, já dissemos que o Petro é a equipa que entra para esta fase final, para estes quartos de final. É a única equipa só com vitórias. E eu estava a ver aqui uma outra estatística interessante, é que o Petro de Luanda, portanto, é a equipa com maior diferença pontual, isto é, entre os pontos marcados e sofridos nesta fase final, tem uma diferença de 100, isto segundo as estatísticas que eu tenho aqui da BAL, portanto, tenho aqui muitas estatísticas, claro está. Um ponto interessante é que o jogo do Petro de Luanda com o Al Ahly, portanto, isso durante o jogo da conferência, que o Petro ganhou por um ponto, foi um jogo extraordinário esse. Esse foi o jogo que teve mais pessoas a verem o jogo pela internet, a maioria dos quais através dos seus telefones. Portanto, o jogo que mais atraiu atenção através da internet. Olha, parece que já tem aqui o Alfredo Júnior também em linha. Alfredo, estás-me a ouvir?
Boa noite, João. Boa noite, Joaquim. Estou a ouvi-los daqui diretamente da Backup Arena, onde o cenário quase já está todo ele montado para termos este jogo entre o Petro de Luanda e o Abidjan Basketball Club, também conhecido por ABC Fighters.
Muito bem, olha, eu vou só recordar aqui aos ouvintes que, portanto, hoje temos o luxo de termos duas pessoas em linha, uma delas em Kigali, que é o Alfredo Júnior, e temos também o Joaquim Clemente, que vai estar, portanto, também connosco a partir de Luanda. E o que nós vamos fazer, só para alertar aqui os ouvintes, é que o Alfredo irá fazer o relato do jogo em direto, portanto, através de Kigali. O Joaquim Clemente vai estar connosco a partir de Luanda, para, portanto, nos pedidos de desconto, nos intervalos entre os quartos e no intervalo, fazer a análise do jogo em maiores perspectivas. Claro está que, se por alguma razão perdermos o contacto com o Alfredo Júnior, o Joaquim Clemente estará aqui para dar o mais chega. Alfredo, tu hoje estiveste a fazer o relato do jogo do Ferroviário, que apanhou uma cabazada do Doane, 93-73. Alfredo, obtiveste algumas reações depois do jogo?
Sim, tive reações daquilo que foi a prestação de Moçambique, da equipa moçambicana, neste jogo. Por exemplo, uma reação bastante importante que eu colhi foi do jogador Ismael Nurmomad, ele que chamou a atenção de que, enquanto em Moçambique a competição for deficiente, poderemos almejar
bons resultados das nossas participações. De facto, o ferroviário da Beira chegou a esta prova com um déficit muito grande de competição. As condições de treinamento também na Beira não são das melhores. O ferroviário da Beira treina num piso de cimento e com um campo em que, por exemplo, quando treina no pavilhão, o pavilhão tem metade de energia, metade sem energia. Pronto, são situações muito complicadas estas para preparar uma equipa. Isso também foi frisado pelo o treinador Luís López Hernández. Mas pronto, são justificações. Eu penso, quanto a mim, que o ferroviário poderia fazer melhor no que diz respeito à sua presença nesta balde, ainda que com esse déficit competitivo, porque é tal coisa, quando é hora de jogar, essas questões de déficit competitivo são colocadas de parte, cada um tem que mostrar o que vale. Então hoje o ferroviário da Beira teve muitas dificuldades e acabou perdendo.
Muito bem, esperemos que a situação do basquetebol melhore em Angola. Olha, Alfredo, eu vou dar-te aí um bocado de descanso. Vou continuar aqui a conversa com o Joaquim Clemente. Joaquim, portanto, como tu ouviste, o ferroviário da Beira portou-se muito mal hoje e há realmente uma grande diferença, não é, entre estes palopes, digamos assim, entre Moçambique e Angola.
Sim. Isto tem muito a ver com os aspectos organizativos das duas federações. A Federação Angolana de Basquetebol é muito rigorosa. Não posso dizer que é uma estrutura altamente profissional, mas encaminha-se para atingir este estágio de desenvolvimento. Em Moçambique sabemos que a competição esteve parada durante largos meses. Creio que já houve um consenso entre as partes e já se joga, creio que em Maputo e também na Beira. Daí o facto do ferroviário da Beira não ter tido jogos competitivos que permitissem estar no seu melhor nesta competição. Já foi assim na Conferência Nilo, alternava os bons e os maus resultados. Depois daquele espetacular jogo em que o Wilderberg marca 40 pontos, mas no jogo seguinte o Ferroviário da Beira acabou por claudicar e viu-se desejoso para conseguir o apuramento no limite na Conferência Nilo. João, também é que é importante referir que vamos ter eventualmente nas meias finais duas equipas de cada conferência. O Estado Maliano esteve na Conferência Zahara, já está apurada, tal como o AS do ano, e agora resta o Al Ahly do Egito, que já está apurada, perdão, que esteve na Conferência Nilo, aguarda pelo seu acompanhante, poderá ser o Petro do Luanda, que também esteve na conferência disputada no Cairo.
É interessante isso, vai ser interessante. E não sei porquê, se calhar, vamos, se tudo correr bem para o Petro e para o Al Ahly, a final será entre os dois, como foi aquele último jogo do Petro com o Al Ahly, que o Petro ganhou por 91-90. Olha, Joaquim, isso, esse jogo do Petro com o Al Ahly traz-me à mente uma coisa, é que ninguém esperava, penso eu, as dificuldades porque o Petro passou com o Al Ahly. Acabou por ganhar por um ponto, num pontos marcados mesmo. Diz.
Sim, foi mais no limite.
Diz.
Pois, dizia, pensei que tivesse perdido o sinal. Foi mesmo no limite que o Petro ganhou aquele jogo no Basita. O Jefferson Lucano ganhou um ressalto de bola, fez um lançamento espetacular que
exatamente
permitiu a vitória do Petro de Luanda. Ainda foi necessário os árbitros recorrerem do sistema de vídeo, mas chegou-se à conclusão que foi mesmo no limite que o Petro Luanda conseguiu os dois pontos que lhe permitiram vencer a partida. Mas ficou o aviso, o Al Ahly é uma equipa que vai dar muitas dores de cabeça ao Petro Luanda se o Petro Luanda chegar à final, porque não há possibilidades do Al Ahly e do Petro cruzarem na meia-final. Vão eventualmente ter um novo confronto se as duas equipas chegarem à final.
Exatamente, é isso. Portanto, o Al Ahly já tem adversário para as meias finais, é o Stade Malian, e nós esperemos que o Petro do Luanda passe às meias finais, e se isso acontecer, nós iremos fazer a cobertura. Isso, portanto, será na quarta-feira, e o Petro, se qualificar, estará no segundo jogo, portanto, contra, precisamente, o Douana, do Senegal, que acaba de eliminar o Ferroviário da Beira. Portanto, isso será na quarta-feira, e na quarta-feira, se isso acontecer, nós voltaremos a repetir a receita de hoje, não é? Com o Alfredo Júnior em Kigali e o Joaquim Clemente em Luanda e eu aqui em Washington. A magia das comunicações. Olha, quanto ao Petro, quando é que o Petro chegou a Kigali, sabes?
O Petro chegou a Kigali na última quarta-feira.
Ah, portanto, já lá estão há algum tempo, porque o Ferroviário... Pois, está bem. Ah, chegou na quarta-feira, eu creio que o Ferroviário só chegou na quinta, se não me engano. Bem, de qualquer maneira...
E também foi necessário uma viagem longa, de Luanda Abu Dhabi, depois Kigali, Ruanda.
É grande. Eu sei que os moçambicanos têm talvez uma rota mais fácil, vão do Maputo para Joanesburgo, na África do Sul, e depois dali para o Ruanda. Bem, não sei. Não sei se é mais fácil ou mais longe, mas de qualquer maneira, portanto, é interessante. Portanto, uma viagem grande, esperemos que o Petro Atlético já esteja, os jogadores já estejam habituados. Joaquim, não sei se já houve alguma declaração que tu tenhas tomado atenção aí em Angola do treinador ou de jogadores que estão em Kigali, o que é que eles esperam deste jogo?
Olha, temos as declarações do José Neto, ele que na antecâmara deste jogo frente à equipa do ABC da Côte d'Ivoire sublinhou a qualidade do adversário e também da treinadora Anisa Nils, que é uma treinadora bastante experimentada, que conhece bem a realidade do basquetebol continental.
Muito bem. Olha, é interessante também, porque hoje no jogo do Ferroviário, a falar com o Alfredo, portanto, ficámos cientes de que em Moçambique há algumas críticas ao modo como o treinador espanhol do Ferroviário da Beira tem gerido os seus jogadores. Hoje havia, enfim, críticas ao facto de ele não ter posto a jogar um ou outro jogador, incluindo um que está na seleção de Moçambique, mas esteve sempre no banco e que ele teria contratado jogadores que depois nunca jogaram. Mas as relações de José Neto com a sua equipa e, vá lá, vamos lá dizer, com os meios de informação, como é boa, não é?
Pois é. Isto... Não percebi exatamente a questão que me colocou.
A questão é, quais são as relações, se sabes alguma coisa das relações de José Neto com os jogadores?
Não, a relação é boa. O José Neto está em Angola há 3 anos. Tem uma relação excelente com os jogadores. Teve no passado uma situação menos boa com o Lionel Paulo, que deixou Petro Luanda e está agora a militar no basquetebol português, no Sangalhos da Liga Portuguesa, que infelizmente deixou de divisão. Mas os demais jogadores têm uma relação perfeita com o treinador, tal como o Olímpio Cipriano, que agora faz parte da estrutura de formação do Petro Luanda. Não há nenhum problema entre a equipa técnica e os jogadores. O Petro, que reforçou a equipa técnica com a entrada do angolano Raul Duarte, um treinador várias vezes campeão nacional, já passou pelo basquetebol feminino, e ele que acaba por ser um grande reforço do Petro para a Bal.
Muito bem, olha, Joaquim, vamos fazer aqui uma pequena pausa, depois eu vou voltar com o Alfredo Júnior, e logo que houver uma pausa, nós voltamos a ti, portanto, até já.
Até já.
estão sintonizados com a Voz da América, serviço em português, e estamos nesta emissão especial para fazer a cobertura do jogo do Petro de Luanda com o ABC Fighters, combatentes da Abidjan Basket Club da Costa do Marfim, jogo dos quartos de final. Quem ganhar este jogo passa às meias finais, onde vai defrontar o Douana do Senegal, que hoje cilindrou o Ferroviário da Beira por 93-73. Vamos contar com a participação através de Kigali, desde Kigali, do Alfredo Júnior, e vamos ter connosco também o Joaquim Clemente, que está em Luanda, para os comentários sobre este jogo. Está-se quase a iniciar o jogo, já estamos a ouvir o barulho do estádio, portanto, que está bastante cheio. E Alfredo, estás-me a ouvir? Alfredo? Alfredo Júnior?
Sim, boa noite, João, boa noite, Joaquim, boa noite aos demais telespectadores. De facto, já está tudo a posto para termos este jogo Petro de Luanda ABC Fighters. O Petro vai iniciar o jogo com o Silvio Brudão, Carlos Moraes, João Pedro, Luquene Gonçalves e Abubakar Jacob. O Abidjan Basket Club vai jogar com Omar Abada, Ousmane Dramani, Amadou Abdoulaye, Taylor Okari Ongwae e Stephen Konate. Então são estes jogadores que vão entrar em campo dentro de instantes, numa altura em que vai fazendo aqui neste estádio a apresentação das equipas. Vai começar pela equipa do ABC Fighters da Costa de Marfim. Uma nota importante vai para as bancadas, que são mais compostas quando comparado ao jogo que tivemos antes. Já há mais adeptos aqui neste pavilhão e há que realçar um bom número de adeptos que vão apoiar a equipa do Petro de Luanda. Há uma união entre as claques de Moçambique, do Ferroviário, e também de Angola, do Petro de Luanda. Estão ali misturadas. E, então, é visível este funcionamento da claque angolana. E a claque angolana promete fazer furor aqui nesta quadra, porque demonstra estar sincronizada e bem a apoiar a equipa de Angola. Vamos ver então como é que vai ser esta partida entre o Petro de Luanda e o ABC Fighters. Vai ser um grande jogo. Espera-se que encerre então esta primeira etapa desta final a 8 da Basketball Africa League. João.
Olha, Alfredo, estava aqui a ver, parece que o treinador estava a ser entrevistado. Estou a ver se vejo isso aqui pela televisão, o treinador do Petro, mas parece que perdemos... Ah, estou a ouvir isso. Portanto, ouvi as palavras finais do José Neto, ele estava a dizer que o Petro vai fazer tudo para continuar neste torneio. Infelizmente perdemos a primeira parte da entrevista, mas como estava a dizer, eu também estou aqui a ver os adeptos de Angola com as bandeiras e t-shirts com o emblema de Angola. E como tu disseste no jogo anterior, alguns adeptos, ou bastantes adeptos de Angola estiveram lá para apoiar o Ferroviário da Beira, e agora parece que há adeptos de Moçambique que ficaram para o segundo jogo para apoiar o Petro Atlético. Portanto, um bom ambiente aí, Alfredo Júnior.
Sim, é um grande ambiente que se assiste aqui no PK Arena para este jogo entre o Petro atrás de Luanda e o ABC Fighters da Costa do Marfim. De um lado teremos uma treinadora que fez história no basquetebol africano ao se tornar a primeira que qualificou uma equipa masculina para o Afrobasket. Lembro-me perfeitamente desse momento, foi a equipa do Quênia. que conseguiu ultrapassar a seleção de Moçambique na fase de apuramento, a última etapa teve lugar nos Camarões. Esta treinadora, Liz Mills, conseguiu prosseguir a sua carreira treinando equipas masculinas. Já o ano passado conseguiu também apurar uma equipa masculina para a fase final e desta feita, dirigindo o ABC Feitas, leva esta equipa para a fase final desta competição. Vai iniciar dentro de instantes o jogo, repetir rapidamente o 5 inicial do Petro Sildo, Carlos Moraes, João Pedro, Luquene Gonçalves e Abubakar Gakoum. O Abidjan Basket vai entrar com Omar Abada, Usman Dramé, Amadou Obdulai, Taylor Alcari, Unguai e Stefan Konaté. Então, bola ao ar, vai acontecer dentro dos instantes nesta partida entre o Petro e o ABC. Primeira posse de bola é para o Petro. Aí está Carlos Moraes, processo, atirou, falhou. No ressalto para João Pedro. João Pedro também não conseguiu ficar com a bola. E ali o jovem jogador, o base, é Omar Abada a conduzir a turma do ABC Feitas. Lançamento e solta falta. Falta ali de Gakô sobre Amadou Abdoulaye. É a primeira falta nesta partida. Vai levar para a linha de lance livre o jogador Costa Martinense. Primeira situação na partida e dá origem à primeira situação ofensiva do ABC Feitas. Dá origem então a esta ida à linha de lance livre ao jogador Amadou Abdoulaye. Marcar o primeiro lance livre. Tem mais uma oportunidade aqui, Abdoulaye. A arremessar para o sexto e a falhar. Ressalta para o camisola 11. Aí está o ABC faz outra vez, Abdoulaye. E a passo, já passo, já passo. Ali, mesmo nas barbas do árbitro, Amadou Abdoulaye a violar as regras. E a ser sancionado. Silvio Dundão a conduzir o jogo do Petro de Luanda. Vai para o ataque. Gakô a colocar ali para João Pedro. João Pedro na posição de posse. Vai virar para o score. Para o sexto. Não entra. E o ressalto é para a turma do ABC Feitas. Está no ataque o ABC Feitas. Omar. E afundado. Usman Drame a terminar esse lance em potência. Beleza do basquetebol a mudar aqui. A assistência foi de Omar Abada e depois ali uma forma em beleza de terminar esse jogo. Mas já tínhamos há pouco uma primeira falta de Omar Abada. Sai o Petro para o ataque, está em desvantagem 3-0, perde o Petro. Shildundão parou ali o ataque, parou o drible. Agora deixar para Luquene Gonçalves. Outra vez para Shildundão. Ali Johnny Pedro no bloqueio, não sai. Shildo a deixar ele para Gakô. Gakô a tentar entrar para o sexto. Virou, lançou, dois pontos. Muito bem, Gakô ali a virar para o sexto. E a marcar a Abubakar Gakô. É a resposta, Omar, vai ali, tem Shildundão a travá-lo, Omar, a parar o drible, o roubo de bola, não acontece, aí está, outra vez, Omar, ali, e a falta. Falta ofensiva ali no bloqueio, foi Osumani Drame a cometer falta ali, e o árbitro a sancionar a primeira falta desse jogador Drame, Osman Drame. Vamos ouvindo aqui no pavilhão adeptos do Petro de Luanda, que estão no outro lado do setor, há dois setores com adeptos do Petro de Luanda. Shildundão no ataque, a deixar ali para Carlos Moraes, Johnny Pedro, Shildundão, vai para ali um passe, não consegue concluir, Johnny Pedro, e sofre falta. Parou o ataque, sofre falta ali, Johnny Pedro, quando tentava arremessar o sexto. Vai para a linha de lance livre o jogador do Petro de Luanda. Vamos ver como é que se comporta aqui o jogador do Petro. Primeira oportunidade ali para a linha de lance livre. Atirou o primeiro, marcou. João Pedro a marcar. Tem mais uma segunda oportunidade. E João Pedro ali para arremessar ao sexto. É incentivado pelos adeptos. A respira fundo, João Pedro. Concentra. Lançou. Sacou. Esta está já agora em vantagem a turma do Petro 4-3. Está aí a resposta. Konaté atirou 3 pontos. Apareceu solto ali. Konaté ia lançar, ia marcar 3 pontos. Gil Dundão na resposta do Petro de Luanda. Gil Dundão, João Pedro. Aliás, Luquene Gonçalves. Aí está Carlos Moraes, João Pedro, 2 pontos. Frente, passa ali de Carlos Moraes para João Pedro, uma excelente combinação. E a sair de forma perfeita. É a resposta. É da turma, mais um lançamento, triplo, não cai. Ressalto para Luquene. Foi há pouco Taylor. É Luquene, vai para o sexto, não consegue. E a falta ofensiva de Luquene. 7 minutos e 19 por jogar, 6 para o Petro, 6 para o Abidjan Basket Club. Reposição de bola vai pertencer à formação do ABC. Konaté repôs. Sai a turma do ABC Basket. Omar a conduzir o ataque. Omar Abade a colocar ali para fora. Lançamento e sofre falta. Falta do Luquene sobre Amadou Abdoulaye, na altura em que Abdoulaye lançava o cesto e acabou então por ser estorvado ali e sofreu falta. Vai para a linha de lance livre o jogador camisa 10, Amadou Abdoulaye, já leva 1 ponto nesta partida. Curiosamente foi o primeiro ponto deste jogo. Novamente a ir para a linha de lance livre, este jogador Costa Marfinense, a respirar fundo, atirou, falhou. Falhou o primeiro lançamento livre, tem o segundo lançamento livre. O jogador Konaté, aliás, Amadou, a respirar, lançou, marcou. Reposição ali para o Petro Taixil Dundão. Calmamente, Tiro Dundão, foi pausada, vai conduzir o jogo do Petro. Pedro, ali, a entrar e frente, assistência, muito bem ali. Um excelente passe e a culminar com este afundaço de Johnny Pedro, com a assistência, alley-oop de Moloka Solem. É a resposta, Konaté. Sai a turma do ABC Fighters, Taylor Ongwane, Abada, Omar Abada, tenta ali penetrar, não tem espaço, lançou de fora, a bola não entra, e ressalto, é para a turma do Petro, ganhou ali, Moloka de Abate, e depois a bola não entra, recupera o Petro, muito bem Gacô ali, aí está Moloka de Abate. Gil Dundão, no lançamento triplo. 3 pontos! 3 pontos de Gil Dundão. 11-7 está em vantagem a turma do Petro de Luanda nesta partida de quarto final. É a resposta. É do ABC Fighters. Bola colocada ali. A marcar ali. Carlos Moraes. O lançamento não entra. É o lançamento do camisa 15. Ressalto é para o Petro. Gil Dundão, vai ali para a zona dos postes e é desarmado, Gil Dundão. O que é isso, Gil? A resposta. A resposta do Omar. Tira aqui para lançamento, não entra. Foi lançamento de Amadou Abdoulaye. E ressalto para o Petro. Aí está Carlos Moraes. Carlos Moraes. Carlos Moraes. Tenta ali para passar para o seu adversário. Passou, Carlos Moraes, está só 2 pontos. Muita experiência aqui em Carlos Moraes a passar para o seu adversário e depois a ir deixar ali de Barra do Sexto. Descolhe tempo, é convosco aí no estúdio, João.
Obrigado, Alfredo. Vamos ver se eu tenho em linha o Joaquim Clemente. Joaquim, estás em linha?
Sim, estou em linha, João, e atento à exibição do Petro. Petro que teve um começo titubeante, teve que esperar 1 minuto e 20 segundos para marcar os primeiros pontos. A formação do ABC teve uma abordagem positiva do jogo, mas o Petro Luanda facilmente conseguiu encontrar-se com José Neto a colocar Suleiman Diabaté para o lugar de Gerson Lucano Gonçalves. Na primeira posse de bola, o Suleiman Diabaté fez um passo a nível do aro para a finalização do João Pedro. Exato. Daí em diante, o Petro foi carburando com um triplo de Childundão e depois mais dois pontos convertidos por Carlos Alcântara Borás. Está a ter um bom jogo, com um parado de resposta quer do meio da equipa, mas o Petro Luanda já melhorou em termos defensivos, a afastar os jogadores do ABC da Côte d'Ivoire das zonas próximas do sexto. Está a forçar a equipa do ABC a lançar no CB 75 e já notamos que não tem grande percentagem nesta área de jogo a formação do ABC.
É outra coisa, Lucani Gonçalves tem três faltas pessoais já, não sei se isso é preocupante ou não, não sei o que é que achas disso, mas eu queria só dizer uma coisa.
É preocupante, daí o técnico ter colocado o Lucani Gonçalves no banco e entrou para o seu lugar, Suleiman Diabaté, que por força deste momento menos bom de Lucani, vai ter mais tempo de jogo e aí está. Uma equipa quando tem muitas soluções, o técnico tem que se recorrer ao banco para tentar levar a bom porto a sua equipa.
Olha, e antes de passarmos de novo ao Alfredo, depois de ver o jogo desta manhã, ou da pouca, há uma hora ou só atrás, do Ferroviário e do Petro, não há dúvida que a diferença é muito grande. O Petro é uma equipa totalmente diferente do Ferroviário da Beira. Totalmente diferente em termos de superioridade. Alfredo, estás em linha?
Estou em linha. Só um comentário em torno daquilo que disseste. Talvez é a hora do basquetebol moçambicano e basquetebol angolano voltar a reatar a comparação com o que aconteceu em outros tempos. Jogava-se muito entre Angola e Moçambique. E aí o basquetebol moçambicano também evoluía. Vamos ver se as autoridades dos dois países conseguem reatar essa cooperação para elevar um pouco mais a competitividade do basquetebol moçambicano. Vai ser posse de bola para a turma do Petro de Luanda. Está um ambiente animado aqui nesse Bicap Arena. Há mais um time-out. Pronto. Está ali o treinador do Petro a queixar-se dessa situação.
Não sei o que é que se passa, não.
É exatamente isso, porque o José Neto não pediu esse time-out e ali o banco, aliás, a mesa atribuiu time-out à equipa do Petro e o José Neto, em tempo, protestou e os árbitros foram lá corrigir e vai retomar o jogo com posse de bola para o Petro de Luanda, numa altura que faltam 4 minutos e 30 segundos por jogar neste primeiro quarto, 13 para o Petro de Luanda, 7 para o Abidjan Basket Club. É o último jogo dos quartos de final desta Basketball Africa League. Um bom público aqui neste pavilhão, não está lotado, mas está com uma boa casa, está com uma boa cara esse Bicap Arena, com adeptos das duas equipas a fazerem a festa. Isto é que é bonito de se ver. Há que elogiar o basquetebol africano nesse aspecto. O público a marcar presença. Aliás, há um recorde quando comparado com as últimas ocasiões. São 40 mil espectadores que marcaram presença nos últimos, na Conferência Nilo e Conferência Sahara, uma conferência dessas disputadas em alguns recintos um pouco menores que este. Este tem a capacidade para cerca de 10 mil espectadores e está aqui com boa casa. Vai retomar o jogo, já está resolvido todo o aspecto técnico ali com a mesa, com o Solo Diabaté a conduzir o ataque do Petro Atlético do Luanda. Carlos Moraes. Com Carlos Moraes, aí está esse jogador, Carlos Moraes é desarmado. É desarmado ali, Carlos Moraes ficou a dormir, foi desarmado por Amador. E a resposta, 2 pontos. 2 pontos de Usmane Drame para a turma do ABC Fighters. Aí está Solo de Abate a organizar o ataque do Petro. E depois ali há passos. Andou ali com a bola, como diz na gíria, a Boubacar Gakpo. E a equipa de arbitragem estava atenta e sancionou essa violação. é o resultado nessa altura, 3:46 por jogar nesta partida. Aí está o ABC Fighters no ataque. Novamente, Omar vai lançar ali da linha de 3, a bola ficou curta, não entra. E o ressalto é para o Petro, está de abater a sofrer falta. A sofrer falta, já reclamava ali o treinador Neto. E o árbitro assim considerou falta sobre Solo de Abate. E o homem Limpachão vai dando o seu show aqui neste pavilhão. Ele é angolano e vai, é também um internacional no que diz respeito à limpeza das quadras. É um espetáculo sobre outro espetáculo. Lá está. Gakpo a tirar e a bola não entrar. É contra-ataque para a formação do ABC. Lançou 2 pontos. 2 pontos ali de Onguaye. A resposta de Carlos Moraes. A bola não entra. Mais um ressalto para Onguaye. Contra-ataque. Valina! 2 pontos. Muito bem ali, Mike Fofana, a concluir em beleza este lance. 3 igual é o resultado. Carlos Moraes, a linha de 3, dá só 3 pontos. Aí está Carlos Moraes a dar a resposta pedida. 3 pontos para o Petro Carlos Moraes. Aí está a luta ali debaixo da tabela. E é desarmado. Muito bem, Carlos Moraes a desarmar ali o poste. Costa Martinense, Gil Dundão no ataque, aí está, solo de abate a deixar ali para Gil Dundão. Carlos Moraes vai penetrar para o sexto, 2 pontos, muito bem Carlos Moraes a conseguir enganar ali o adversário e deixar sem oposição. Carlos Moraes, um grande jogador de basquetebol africano, não sei porque é que não faz parte das últimas convocatórias da seleção angolana. Ele merece. Vamos lá ver se vai estar no Mundial. O basquetebol africano merece. E Carlos Moraes é uma delas. Falta ali no, na defesa do Petro. Vai dar pela linha lateral para o Amadou Altuné. A colocar ali. Mais recuperou ali John Pedro. Contra-ataque. Gil Dundão. Solo de abater. Gil Dundão. A devolver ali para o mestre Carlos Moraes. O dono da bola. Carlos Moraes. De abater. A ganhar ali bloqueio. De abater vai penetrar. 2 pontos. Faz uma assistência ali na altura para John Pedro. E a concretizar. Muito bem. Solo de abater a combinar ali com John Pedro. É a resposta. É do ABC Feita. Aí está o camisa 10. Amadou. Vai ali. É desarmado ali por Solo de Abate. Recupera Amadou. E a bola presa. Bola presa. O ABC Feita. O ABC Feita. 1 minuto e 16 por jogar. Aí está o... a repulsão lateral, já aconteceu. Tenta ali penetração, lançou, não entra. Ressalto, também não entra. Para quem? Para João Pedro. Foi Omar ali, tentou marcar, não conseguiu. Depois o ressalto também não conseguiu. O jogador da Costa do Marfim, mas adeptos do Petro a entrar aqui para o estádio, para a arena. Hollis, que já está na quadra. Ali não tem espaço para lançar a sexta, olha. A deixar ali para Gil Dundão, lançou, Gil, a bola não entra. E está ali João Pedro a recuperar. Muito bem, João Pedro. A mão de segundo lance. Carlos Moraes. Lançou. Triplo. Carlos Moraes. 23-13. A estender a vantagem do Petro para 10 pontos. É um espetáculo esse Carlos Moraes. Lançamento. 2 pontos. Muito bem ali. Taylor Onguaye. A responder Taylor Onguaye com o lançamento triplo. Gil Dundão a pautar o jogo do Petro Hollis, ou a deixar para Solo Diabate, vai organizar o ataque, tem 5 segundos para terminar, agora 3, Solo Diabate vai lançar dos 3, e a airball, airball, a bola não chega mesmo a tocar no ar, termina o quarto com esse resultado, 23 para o Petro de Luanda, 16 para o Abidjan Basket de Alavão. 10 pontos deste grande jogador, Carlos Moraes.
Obrigado, Alfredo. Agora vou aqui ao Joaquim Clemente. Portanto, o primeiro quarto, Petro começa a vir ao de cima. 23-16. Joaquim, tu tens toda a razão. O Petro está a fazer uma excelente defesa, creio eu, a forçar, portanto, os jogadores da equipa da Costa do Marfim, o ABC, a tentarem os lançamentos de longa distância. Portanto, e Carlos Moraes, claro está, continua a ser a grande estrela. Algum ponto queiras fazer referência, Joaquim?
Não, era só para acrescentar aquilo que tem dito o Fred e o João em relação ao Carlos Moraes. Ele tem sido o fator X do jogo. Está com a mão quente nos jogos, no seu lançamento exterior, bem acompanhado por Suleiman Diabaté. É um jogador que entrou muito bem no jogo, tem feito boas assistências. Este Vaguense, que está talhado para esta competição, bom defensor, no momento certo sabe servir os companheiros e quando não há alternativas, ele próprio decide o jogo. Está a ser um bom jogo. Creio que este intervalo que entra da disputa do segundo quarto, Lisa Mills vai orientar a sua equipa para melhorar a sua postura, porque o Petro Luanda já conseguiu anular os pontos fortes da formação ivoriense.
Exatamente. Solo Diabaté, portanto, como eu já disse aqui, é o único jogador nesta competição que já ganhou a competição duas vezes. A primeira com o Zamalek, a segunda com o Monastir, e agora de certeza que quer ganhar com o Petro de Luanda. Joaquim Clemente, portanto, já falámos aqui do Lucchini Gonçalves, que tem 3 pontos, mas há uma coisa também que eu noto, que é o Petro tem um excelente banco, não é? É um banco à altura.
Sim, sim. Tem 2 jogadores para cada posição, ou eventualmente 3 jogadores ou 4 para a posição. Nesta posição de base, por exemplo, está o Gil Dundão como base principal, pode entrar o Suleiman Diabaté, o Gerson Domingos, o Gerson Gonçalves Luquena também faz esta posição e o próprio Carlos Moraes também pode derivar para a posição. O técnico tem muitas alternativas, consegue rodar facilmente a sua equipa, já utilizou 7 jogadores com a entrada do Daniel Alves, José Neto, dá-se o luxo de rodar porque tem qualidade no seu plantel.
É verdade, nota-se isso. A equipa, entram jogadores e tudo continua a funcionar muito bem, o que é bom sinal, não é? Em qualquer jogo de equipa, nota-se muitas vezes quando entram suplentes que a equipa vai-se abaixo, mas neste caso tudo roda muito bem. Alfredo, parece que estamos a começar, não é? Alfredo?
Não estamos a cortar, estamos mesmo no período de desconto de tempo.
Está bem.
Continua o jogo no desconto de tempo, por isso devolvo a palavra aí a vocês.
Ah, desculpa, eu estava a ver lá, distraí-me, estava a pensar que tinha sido, portanto, um desconto de tempo, mas estamos no final do primeiro quarto. Joaquim Clemente, então vamos continuar. Para a equipa do Petro, o que é que há a fazer agora? É continuar mais o mesmo, não é?
Continuar e aumentar cada vez mais a diferença pontual, tendo cravar uma diferença pontual que lhe permita encarar os próximos quartos mais à vontade. Em relação à defesa, o Petro tornou-se mais eficiente e já está com 7 desarmes de bola contra 2 da equipa. São 7 assistências contra 2 da formação do ABC da Côte d'Ivoire. O Petro está 100% nos lances livres, 12 em 2. Está com 56% de aproveitamento de lançamentos de campo. Em 16 arremessos, converteu 9. A equipa do ABC está apenas com 37%.